Bom, o mau e o vilão são as escolhas diárias do Miguel Pinheiro. Miguel, bom dia.
Bom dia.
Quem é o bom de hoje?
O bom de hoje é o Tribunal de Contas. Num país onde há pouco respeito pelos dinheiros públicos e menos respeito pela transparência dos negócios do Estado, o Tribunal de Contas ainda mantém um controle mínimo sobre a forma como são gastos os nossos impostos. Nós ontem ficámos com uma ideia de como seriam as coisas se amanhã alguém se lembrasse de abolir o Tribunal de Contas. Como se sabe, durante a pandemia o governo decidiu agilizar, a palavra é sempre bonita quando estas coisas são anunciadas, mas decidiu agilizar as regras da contratação pública e agora os contratos abaixo de 750 mil euros, também não é coisa pouca, 750 mil euros, tudo que esteja abaixo disso deixa de precisar do visto prévio do Tribunal de Contas. Mas para isto não ser um descontrole total, mesmo sem esse visto prévio, continua a ser obrigatório enviar esses contratos ao Tribunal para os juízes pelo menos olharem para eles. Ora então, o que é que aconteceu? Tivemos ontem um relatório do Tribunal que mostra que dos 22.420 contratos celebrados nos últimos 5 meses, só 96 é que foram enviados ao Tribunal de Contas. E destes 96, só 30% foram enviados dentro do prazo. Ou seja, dos 22.420 contratos assinados, só 64 é que cumpriram a lei. Se um dia o Tribunal de Contas desaparecer, nós vamos voltar ao faroeste num instantinho. É que nem dou uma semana para isto já estar totalmente descontrolado.
Eu acho que estás a ser otimista. Provavelmente não é preciso que o Tribunal de Contas desapareça, como se vê, não é?
Pois, ó Paulo, de facto, acho que já lá estamos, não é?
Já vamos tanto, já.
64, 60,
em
22.420, 64, isto realmente.
O
Não se, olha, dá-se um dedo e querem o braço. Já dizia a minha avó.
Quem é o mau desta quarta-feira, Miguel?
O mau é o governo, por causa de um tema no qual eu vou insistir até que a voz me doa, olha, como também dizia a minha avó. Ontem ficou decidido de forma aparentemente definitiva que o governo não vai mesmo arranjar soluções de voto para as pessoas que ficarem em isolamento na semana anterior às eleições. Se alguém ficar infectado nesse período ou se tiver um contacto de risco que o obriga a ficar em isolamento e se não tiver votado antecipadamente, não vai mesmo poder exercer aquilo que há décadas nos dizem ser um dever cívico. Andam-nos a dizer há décadas que não é um direito, é um dever cívico. E pode haver centenas de milhares de pessoas nesta situação. Eu ontem disse às pessoas para ficarem preventivamente em casa até lá, mas agora vou falar a sério. As eleições são a 30 de janeiro, há a possibilidade de votar antecipadamente uma semana antes, a 23 de janeiro. Por isso, se quer ter a certeza de que não o proíbem de votar, arranje forma, dê lá por onde der, de lá ir a 23 de janeiro. Vamos ver quais são as regras para votar nesse dia. Vamos ver quem pode e não pode, se toda a gente pode votar, se só podem votar algumas pessoas, nas autárquicas só podiam votar algumas pessoas, mas arranjem lá a maneira, porque senão estão a correr um risco grande.
E as condições de voto nesse dia, porque a experiência que temos das últimas eleições são longas filas para votar, em voto antecipado.
Sim. Se houver muita gente a seguir o meu conselho, isso pode ser
Aliás,
um
seguindo
problema.
o teu conselho, só é eficaz para toda a gente se todos os eleitores se inscreverem para o voto antecipado, porque ninguém sabe quem é que vai ficar contaminado nos dias seguintes, não é?
Exceto os recuperados, os que já estiverem recuperados, os que já estiverem a acabar períodos de isolamento, esses estão à vontade, não têm,
Em
não
princípio,
têm, não
ok.
têm. Mas longe de mim apelar a uma rebelião. Quer dizer, por favor, agora não venham ter comigo
Um mutim
se de
eleitoral.
repente se de repente houver filas intermináveis no dia 23, era o que mais faltava. Eu só estou a tentar ajudar.
Ainda vais parar a categoria de vilão, que é esta quarta-feira, quem é?
Esta quarta-feira é Boaventura Sousa Santos. Há uns dias, na altura em que foi divulgada uma petição de 31 personalidades que pediam uma nova coligação de esquerda, eu falei aqui sobre as personalidades que gostam de nos pastorear politicamente. Um desses peticionários e pastor de massas profissional é o sociólogo Boaventura Sousa Santos, presidente do Observatório da Justiça, e apenas 2 dias depois de ter assinado esta petição dos 31, assinou a carta aberta dos 100, que se traduziu num artigo de opinião assinado por 100 personalidades a pedir votos por uma maioria plural de esquerda. Eu ainda pensei que fosse o mesmo texto, que isto fosse a mesma coisa, mas e que, entretanto, dos 31 tivesse assinado mais uns quantos e tivesse chegado aos 100, mas não. É uma coisa totalmente diferente. E este é um velho hábito. Uma pesquisa rápida mostra-nos que Boaventura Sousa Santos também assinou a carta aberta de 63 personalidades portuguesas que recordaram a Guterres o drama do Saara Ocidental. Guterres já se devia ter esquecido daquilo e tinha que ser recordado deste drama. Também assinou uma petição pelo fim da precariedade laboral na ciência e no ensino superior. Também assinou um manifesto a defender a obrigatoriedade da disciplina de cidadania, também assinou uma petição a favor da eutanásia e também assinou, claro, a carta aberta de 70 personalidades enviada há uns anos a Passos Coelho sugerindo a sua demissão. Atenção, a minha enumeração desta lista podia continuar por tempo indeterminado. Ontem eu tive outras coisas para fazer e por isso não consegui continuar. Boaventura Sousa Santos é um profissional das cartas abertas, das petições, dos manifestos. Eu imagino que na cabeça dele o povo fique paralisado se não receber instruções superiores sobre a forma como deve pensar. Atenção, nada contra, acho muito bem. Se Boaventura Sousa Santos tem tempo e um estoque inesgotável de canetas para assinar petições de cartas abertas e manifestos, é lá com ele. Este é um país livre, mas... Nós é que depois temos que sofrer porque temos que ler aquela prosa árida que sai destas cabeças.
Muito bem, Miguel. Vamos ao resumo da edição de hoje. O bom é o Tribunal de Contas, o mau o Governo e o vilão Boaventura Sousa Santos foram as escolhas do Miguel Pinheiro nas Manhãs 360 e sempre em podcast.
Olá, eu sou o Miguel Pinheiro. Obrigado por ouvir. Se gostou, pode subscrever este podcast e se gostou mesmo muito, pode partilhá-lo. Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio online e também em FM 98.7 na Grande Lisboa e 98.4 no Grande Porto.